Aleluia, graça e paz, casa. Amém. Muito boa noite, estão felizes? Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, amém? Por isso, estamos alegres. Glória a Deus, mas vamos para a palavra de hoje. Você crê que o Senhor te chamou para influenciar? Alguns já têm ideia disso, mas aqueles que ainda não estão muito seguros, saiba que Deus te criou para influenciar. Você tem um chamado no Senhor. Todos aqueles que se achegam no Senhor, que se relacionam com Ele, que reconhecem Jesus como Senhor de suas vidas, não apenas conquistam salvação para suas almas e acesso a uma vida eterna com Deus, mas são chamados para influenciar. Por isso, o tema da mensagem de hoje é uma influência em Deus. Todos nós exercemos influência em algum nível. Todos nós influenciamos algum grupo, pessoas que estão perto de nós. Até o nosso silêncio influencia. A não ser que você esteja isolado, sem nenhum contato com nenhum outro humano, você exerce alguma influência. E a grande pergunta é: o que você tem influenciado? Como você tem influenciado? E aqui, só pela imagem do tema da mensagem, dá para saber qual é o personagem de hoje? E aí? Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 7, conhecer o personagem de hoje. Gênesis, capítulo 7, verso 1, primeiro livro da Bíblia. No capítulo 7, no verso 1, a palavra diz: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. O teu Espírito tem falado conosco em meio aos louvores, durante a oração. Nós somos gratos porque quando realmente invocamos o teu nome, a tua presença se manifesta. E eu oro para que essa palavra, Senhor, salte não apenas aos nossos olhos, mas penetra em nossos corações e produz um efeito para o qual ela foi lançada e gere vida em abundância em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Então, o personagem central que nós vamos conversar sobre ou dialogar a respeito dele é Noé. A palavra faz algumas declarações muito fortes sobre a vida de Noé, que nos constrange e nos faz perguntar: será que os céus declarariam a mesma coisa ao meu respeito, ao nosso respeito? Noé, o único justo que foi encontrado naquela geração. Imagine que a geração de Noé não era uma geração muito fácil, né? Se ele era a única pessoa que ouve essa declaração dos céus, identificada como íntegra, como justa, era uma geração difícil. E se ele era o único, imagine que ele estava sozinho nessa luta de viver uma vida de fé reta diante de Deus. E se para nós, que temos uma comunidade de fé, se para nós, que temos amigos da fé, se para nós, que temos o apoio de pessoas que podem nos ajudar em momentos difíceis, já é difícil, imagine você ser o único e não ter ninguém para contar, a não ser Deus, o seu Espírito. E eu acredito que você com certeza já parou para pensar como é difícil ser crente, né? Isso já passou na sua mente em algum momento? Como é difícil ser cristão? A vida cristã, ela requer sacrifícios. A vida cristã é uma vida de luta contínua. Por mais que isso não seja agradável de ouvir e de se pregar, mas a gente não pode fugir do que a palavra declara. Há algumas pregações que sempre se concentram em triunfos, em vitórias e conquistas. Sim, nós viveremos triunfos, vitórias e conquistas, mas todos eles por meio de lutas. A palavra fala, inclusive, de uma luta interna que a gente tem constantemente. Lá em Gálatas diz que a nossa carne está em constante conflito com o nosso espírito. A palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, constantemente, você tem uma crise interna, um conflito interno. Em ceder à vontade da carne, que é aquela parte do nosso ser que quer o conforto, que quer o prazer imediato, que é egoísta, que pensa em si mesmo, que quer obter lucro de forma mais rápida, com menos esforço. E nós temos o Espírito, que nos conecta a Deus e nos faz balancear as nossas escolhas, não apenas em nós mesmos, mas pensando na aliança que nós temos com o Senhor e pensando no bem do outro, e pensando como nós podemos abençoar outros, e pensando em não achar caminhos mais fáceis, porém caminhos menos retos, menos justos. Essa crise existe constantemente dentro de nós. Então, isso por si só já é um desafio de viver. Já é um desafio. Imagine, além dos conflitos internos, nós lidamos com os conflitos externos. Nós lidamos com pessoas, né, que vêm para a nossa vida para nos afiar. A palavra diz que a gente é como ferro afiando ferro. Os nossos relacionamentos é ferro afiando ferro. Ou seja, é nos atritos, né? é nas diferenças que nós crescemos, amadurecemos, que nós aprendemos. Mas é difícil, não é fácil. Billy Graham, um grande evangelista, uma vez declarou: a salvação é de graça, mas a jornada cristã custará tudo o que temos. A salvação depende apenas do seu sim. Jesus já conquistou na cruz o seu acesso a Deus, e você só precisa dizer: sim, Jesus, eu reconheço que tu és o Senhor da minha vida, eu reconheço que sou pecador e que preciso de ti. E pela fé você tem acesso à salvação. Pela fé o seu espírito começa a se conectar ao Espírito de Deus. Mas a partir daí inicia-se uma jornada. É só o começo. Aquela oração de entrega é só o começo. Alguns acham que a partir dali acontece, né, um passo de mágica e toda a sua vida é transformada imediatamente. Mas com o tempo você vai ver que não é assim. Quem tem mais tempo de cristão sabe que não é assim. É o começo. Nós agora demos acesso para o Espírito começar a tratar coisas no nosso interior, a tratar coisas antigas, a trazer à tona aquilo que não, sabe, bate com a sua palavra. E se ele trouxer tudo de uma vez, a gente é esmagado, a gente acha que não consegue, a gente desiste, a gente pula fora. E o Espírito de Deus, ele é tão gentil que ele vai pouco a pouco, como diz a palavra, a caminhada do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora, brilhando a cada dia mais, até ser dia perfeito. Então, a cada dia, o Senhor nos dá uma porção de luz, e você aprende mais, e você conserta seus caminhos, e aí ele dá mais uma porção de luz, e você avança, e avança, um passo de cada vez. Essa é a nossa jornada. Mas com que objetivo? Não é só para que você se torne uma pessoa linda, maravilhosa, a imagem e semelhança de Jesus na Terra. Mas é para que cada vez mais você se torne uma pessoa que influencia a Terra com a cultura dos céus. Quanto mais transformado pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus, mais você vai revelar o padrão dos céus nessa geração. E nós precisamos entender que é para isso que nós estamos vivos, é por isso que nós estamos vivos. Porque se fosse apenas sobre ser salvo de uma condenação eterna, ser salvo de uma separação eterna de Deus, no momento que nós reconhecêssemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós já poderíamos morrer, o Senhor já poderia nos recolher, nos levar aos céus, se esse fosse o único objetivo da obra de Jesus. Mas ele nos deixou, né? Nós fomos salvos por Cristo para a vida eterna e para uma santa vocação, para uma missão, para um chamado. Que chamado é esse? Que missão é essa? Influenciar. Podemos resumir nessa palavrinha, influenciar. E Noé foi um homem que influenciou. Sozinho, com todo o sistema contra ele, ele influenciou. Ele alcançou salvação não apenas dele, mas da sua casa, porque ele entendeu que não havia negociação com o pecado. Não havia negociação com ídolos. Não havia negociação com a cultura do mundo que ele vivia. Ele queria andar com Deus. Imagine você vivendo a vida de Noé nos dias de hoje, onde você fosse a única pessoa justa, reta, que busca o Senhor no seu contexto de sociedade. Talvez você viva isso numa proporção menor. Muitas vezes nós somos os únicos que estamos buscando Deus na nossa casa. Muitas vezes nós somos os únicos cristãos de verdade, né? Porque tem uns cristãos meia boca, que se declara cristão, mas que frequenta as igrejas aos domingos, mas de segunda a sexta vive uma vida do jeito que quer. Na irregularidade, na ilegalidade, na falta de caráter, na mentira, no pecado. Mas no domingo ele está lá. Mas talvez você seja um dos únicos que estão ali se esforçando para se manter firme, se esforçando para não se render ao sistema, para não se render ao jeitinho brasileiro, de querer facilitar as coisas, de querer driblar as coisas, de querer tirar vantagem. Então, imagine você nos dias de Noé. Como estaria a sua firmeza espiritual? Como está a sua firmeza espiritual diante da pressão social deste mundo? Diante da pressão social que nós vivemos, colocando a nossa fé em xeque, em jogo, constantemente. Declarando o tempo todo, ora que nós somos alienados, ora que nós somos ultrapassados, ora que nós, enfim, não vivemos uma fé genuína, que nós somos hipócritas. Será que nós conseguiríamos manter a nossa integridade mesmo quando tudo ao nosso redor está nos conduzindo ou nos influenciando ou nos pressionando para abrirmos mão da nossa fé, abrirmos mão do nosso estilo de vida, porque o nosso estilo de vida ele está centrado aqui. A nossa cultura ela está centrada aqui. O Senhor não atropela a nossa cultura como cidadãos dessa terra no sentido de costumes que nós temos. Né? Somos brasileiros, somos nordestinos, somos alagoanos e temos a nossa cultura pertencente a essa identidade. O Senhor não remove a nossa identidade, mas Ele redime a nossa identidade e a nossa cultura, trazendo os valores do céu. Para quê? Para que nós possamos ser verdadeiros embaixadores do céu. Para que nós possamos verdadeiramente influenciar, não por nós mesmos, mas pela presença de Deus em nossas vidas. Imagine agora os filhos de Noé. Nós conhecemos a história de Noé. Nós sabemos que na construção daquele barco, não foi apenas Noé que foi salvo com os animais, mas a sua mulher, os seus filhos e as mulheres de seus filhos. Mas imagine os filhos de Noé diante de um pai que foi considerado o único justo na sua geração. Significa que seus filhos não estavam tão dentro dessa lista, não. Mas eles eram filhos de Noé. Imagine para eles o desafio de ver um mundo vivendo uma cultura contrária à de seu pai, contrária ao que o seu pai estava ensinando, e tendo que decidir, eu vou me render ao padrão desse mundo, eu vou me render aos meus vizinhos, aos meus colegas de escola, aos meus amigos de faculdade, aos meus colegas de trabalho, que o tempo todo zombam da fé do meu pai, que o tempo todo diminuem a dedicação do meu pai, que o tempo todo taxam o meu pai de louco, por ele estar declarando que ouve a voz de Deus e estar se movendo em direção a ele, por o tempo todo dizer que nós estamos perdendo tempo, nós estamos perdendo as oportunidades de desfrutarmos dos prazeres dessa terra em nome de um Deus e de uma fé que eles não acreditam. Eles viviam nesse contexto. Parece um pouco com o contexto de alguns de nós. Mas eles tinham do outro lado um pai zeloso, um pai que andava em retidão, um pai justo, um pai que não fazia exceções, um pai que não oferecia sacrifícios a ídolos, um pai que não era visto em rodas dos escarnecedores, em rodas de bares, em rodas de pecado, um pai que era fiel à mãe deles, um pai que era fiel à aliança do Senhor. Eles estavam diante de um pai que vivia uma vida de retidão. E mesmo que, a Bíblia não entra nesse detalhe, mas mesmo que eles não tivessem uma experiência pessoal com Deus, a presença, a influência e a vida daquele pai foi suficiente para influenciá-los. E percebam isso, muitas vezes, o que algumas pessoas terão de acesso a Deus nessa vida são as nossas vidas. Às vezes nós nos escandalizamos em ver pessoas que não comungam da nossa fé nesse mundo, nessa geração, tendo atitudes reprováveis diante da palavra. E é normal a gente se espantar com o nível de maldade que acontece no mundo hoje. É normal a gente se espantar com o nível de depravação, com o nível de perversidade do pecado nos dias de hoje. Porém, o que se pode esperar daqueles que não andam na luz? Às vezes a gente se escandaliza no nível de que nós estamos esperando que eles tenham atitudes de luz. Mas quem está andando na luz somos nós. Pelo menos assim eu acho e espero. Quem está caminhando com a palavra, meditando nela, buscando viver uma vida reta e íntegra, somos nós. E o que nós devemos fazer por aqueles que não estão nesse caminho? Orar e sermos padrão do céu para eles. Nós não podemos deslizar. Nós precisamos estar alertas. Por isso é um desafio. Porque para alguns, talvez até dentro da sua casa, a sua vida é o que vai revelar o padrão dos céus. Tudo ao redor dele, todos os conselhos de amigos, todos os conselhos desse mundo, tudo que a mídia está mostrando, tudo que os influencers estão mostrando que é normal viver uma vida longe de Deus. É normal viver uma vida onde o que importa é você buscar a sua satisfação, buscar o seu prazer. O que importa é você ser feliz. O que importa é você fazer o que você está sentindo. Você é o que você está sentindo. É isso que o mundo está dizendo. E de onde ele vai ouvir uma palavra de que você é aquilo que Deus desejou que você é? Você é filho amado de Deus. Você é precioso demais para estar comendo migalhas desse mundo. O Pai tem uma cadeira te esperando na mesa dele. Vale a pena ser fiel. Vale a pena rejeitar alguns prazeres momentâneos dessa terra para termos uma consciência tranquila e uma paz que excede todo entendimento nas nossas vidas todos os dias. Vale a pena desfrutar das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Vale a pena ter a certeza e a convicção de que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Talvez você seja a única pessoa que revelará isso para aquele que está ao seu redor. Por isso, precisamos entender que temos um chamado. Influenciar a nossa geração. Influenciar a nossa casa. Os filhos de Noé enfrentaram essa decisão. Eles viveram em um tempo de muita maldade, onde as pessoas desconsideravam Deus. Mas Noé foi exemplo para eles. E eles decidiram segui-lo, mesmo que não estivessem seguindo a Deus, propriamente dito, diretamente. E no processo, o Senhor transforma os corações. Talvez você tenha um testemunho assim. Talvez você se achegou a Deus ou à igreja, né? Porque alguém te influenciou a isso. Porque alguém foi bênção de Deus na sua vida. E depois você foi conhecer o Deus dessa pessoa. Depois você se achegou ao Senhor. É como Jó declarou, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço, Senhor, de contigo andar. A gente se achega ao Senhor por ouvir falar dele, por ouvir falar das bênçãos dele, por ouvir falar do caráter dele, por ouvir falar do cuidado dele com seus filhos. E ao nos achegarmos, o Senhor se revela a nós. Isso estava acontecendo ali na família de Noé. Noé convidou seus filhos a passarem longos anos da sua vida construindo um grande barco. Pelo que a Bíblia relata, em termos de idade, a construção levou cerca de 100 anos. Era uma época diferente, as pessoas viviam muito nessa terra. E Noé estava ali com seus filhos, envolvendo eles num grande projeto de obediência à palavra vinda de Deus. E mais uma vez eles tiveram que acreditar, escolher na realidade, em acreditar no que o pai deles tinha declarado que tinha ouvido, ou em acreditar nas vozes daquela geração que dizia que o pai era louco, que o pai estava delirando. Mas eu acredito que o ponto crucial foi o referencial de Noé. Porque Noé não foi um pai que apenas falou. Não foi um pai que apenas declarou verdades sobre Deus. Mas ele foi um pai que viveu. E por isso seus filhos, mesmo diante de toda a pressão contrária, ninguém julgaria se os seus filhos vivessem junto à maldade daquele tempo, porque era a cultura daquele momento. Mas seus filhos viram um pai que não era hipócrita. Um pai que não falava uma coisa na igreja e vivia outra no seu dia a dia. Seus filhos viram um pai que ouvia de Deus e vivia na prática. Ouvia de Deus e vivia na prática. Eles viram o esforço do pai em obedecer à voz de Deus. O esforço do pai em permanecer reto e justo diante de Deus. E acredito que isso colaborou para que eles fossem cooperadores da obra que seu pai tinha nas mãos. Quando seguimos sobre a influência de Deus, não é só a nossa vida que é transformada. Quando seguimos sob a influência de Deus, o nosso exemplo influencia as pessoas que estão ao nosso redor. Você crê nisso? Seus filhos, seus pais, seus parentes, seus amigos. Quando você vive sob a influência de Deus, não é apenas a sua vida que será transformada. Se a sua mentalidade ainda está envolvida apenas nisso, é um momento que você está vivendo na fé, mas você vai ser esticado por Deus para entender que não é só sobre você. Você não chegou na presença de Deus e descobriu que é filho amado de Deus para ser mimado, paparicado, dizer, olha que coisinha linda, você é objeto do amor do Senhor, fica aqui agora para ser cuidado do papai. Não, o Senhor te trouxe para esse lugar para que você entendesse que é filho amado e que, assim como você, todos que estão lá fora são alvos do amor de Deus. E o Pai tem saudades de cada um deles. E você pode ser o canal de influência para que eles descubram isso. Pastor Célio ensinava algo quando eu estava ali na minha juventude caminhando com ele. Em alguns momentos de decisões, eu fui me aconselhar com ele. Ele dizia, Saulo, nunca se esqueça. O seu sim é o sim para uma geração que vem atrás. E o seu não também pode ser um não para uma geração que vem atrás. O que isso nos ensina? Nós não temos noção da repercussão das nossas escolhas e decisões hoje. E eu falo isso não é para trazer medo sobre você. Ai, o que é que eu vou fazer? Não vou decidir nada e fazer você viver numa eterna corda bamba. Não, é para que você entenda que tudo que você decide hoje tem repercussão em outras vidas. E por isso é melhor, é mais seguro e vale a pena confiar na palavra de Deus. Porque ao longo dos anos ela se mostrou infalível. Ela se mostrou fiel. Então, se eu tenho que tomar decisões, e essas decisões implicam na vida de outros, a começar dos meus filhos para aqueles que são pais, a começar das gerações que virão, meus descendentes, eu preciso ter muita convicção de que eu estou andando no caminho seguro. Mas não para por aí. A nossa influência é muito maior. A nossa influência alcança outras vidas que não têm nenhuma relação biológica com a gente. Eu vejo, por exemplo, meus avós nunca me viram pastor. Minha avó, toda vez que eu dormia na casa dela, ela parava do lado da cama e nos fazia recitar salmos, decorar salmos. Os primeiros textos bíblicos que eu decorei foi minha avó ensinando antes de dormir. O meu avô me entregou uma Bíblia de estudo quando eu tinha uns 16, 17 anos e eu nunca entendi, porque eu não era um dos mais crentes fervorosos dos netos, e eram muitos. Mas talvez seja por isso, né, que ele me deu a Bíblia, para ver se eu me salvava, né? Mas, de alguma forma, eles estavam ali obedecendo comandos que o Espírito trazia ao coração deles. E eles não tinham noção que aquele neto hoje estaria falando num domingo em dois cultos para quem quisesse ouvir sobre a palavra de Deus. Mas as suas atitudes e as suas orações tiveram repercussões. Eu lembro de ver o meu avô, um homem duro. Eu não tenho lembranças afáveis com o meu avô. Eu falo dele como um homem assim, de fé, mas era um homem duro, porque ele recebeu isso da vida, né? Era um homem criado com muita rigidez, foi muito duro com os meus tios, com meu pai. Mas era um homem de fé. Era um homem que assim temia muito ao Senhor. E eu lembro de ver o meu avô, já disse isso algumas vezes, eu criança, eu abri a porta do quarto dele, ele estava deitado, com o rosto no chão, orando. Eu nunca tinha visto isso na vida. Eu já tinha visto pessoas orando de joelho, orando em pé, de mãos levantadas, mas essa imagem eu nunca vi, aquilo ficou na minha mente. E eu nunca vi isso na igreja. Aí lá nos anos 2000 começa aquele movimento intenso de adoração, né? Do povo caindo no chão, do povo se prostrando. A gente adorava, chorava, e era lágrima misturada com catarro, e você ali, né? E eu falava assim, eu digo, poxa, meu avô já fazia isso sem ninguém ensinar. Meu avô já se prostrava diante de Deus, reconhecendo que o Senhor era soberano. E o nível mais, assim, eu acho que ele encontrou o nível de maior humildade e humilhação diante de Deus para ele foi deitar e botar o rosto no chão. E todas as vezes que eu sinto no Espírito de fazer uma oração assim, eu me lembro dele. Mas ele não tem noção, nem que eu vi essa cena, nem que essa cena impactou minha vida. E que até hoje, para mim, não há nenhum problema em orar com o rosto no chão. Porque eu fui impactado por essa cena. Então, queridos, entendam, suas escolhas, seu estilo de vida, o que você faz, o que você deixa de fazer, impacta vidas. E pode impactar para o bem, pode impactar para atraí-las a Deus, ou pode impactar para afastá-las também. Qual é o estilo de fé que você está vivendo? Porque de nada adianta você ostentar uma espiritualidade que você bate no peito, mas que não aproxima ninguém, que não agrega ninguém. E esse é o risco da igreja hoje. Vivemos dias maus, dias de perversidade, dias de escândalos no mundo. Mas qual é a espiritualidade que nós vamos viver? A que diz, nós somos santos, vocês são pecadores e vocês não podem se aproximar de nós? Ou a que diz, eu conheço uma alegria eterna que você não tem noção? Eu conheço alguém que pode mudar a sua vida, que vai te tirar dessa situação constrangedora que você está vivendo. O seu exemplo influencia pessoas. A presença de Deus na sua vida transforma você, mas transforma outros que você não tem ideia. Que você não tem ideia. Todos ao seu redor serão profundamente afetados pelas suas escolhas. Isso é para te trazer senso de responsabilidade. Você é um reflexo de Jesus na vida dessas pessoas. Como elas estão vendo Jesus por meio da sua vida? Se atentem a isso. E aprendendo aqui com Noé, para impactarmos e abençoarmos pessoas ao nosso redor, então, entendendo que nós precisamos ser uma influência de Deus nessa terra, primeiro, precisamos caminhar com Deus. Caminhe com Deus. Gênesis 6, capítulo anterior, os versos 8 a 9, dizem, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Aí a parte B do verso 9 fala, Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Caminhe com Deus, ande com Deus, partilhe sua vida com Deus. Veja a ordem do que foi apresentado, justo, íntegro, ele andava com Deus. Esse é o caminho de quem está com o Senhor. Caminho justo, caminho de integridade. Sempre vale a pena, queridos, viver uma vida justa. O mundo vai nos taxar de besta, de quem está perdendo tempo, né? Há alguns que se rebelam e dizem, eu sou crente, mas não sou besta. Já justificando as suas falhas. Mas não é sobre ser besta, é sobre ser íntegro. É sobre não negociar os nossos valores, é sobre não responder na mesma moeda, é sobre não pagar o mal com o mal. Isso é caminhar com Deus. É sobre aproveitar as oportunidades para revelar a justiça de Deus. Tem um pastor que declara uma frase muito forte, ele diz: sustente a verdade e ela sustentará você. Sustente uma vida justa, reta, mesmo que o mundo te taxe de que está perdendo tempo, de que você é um bobão, um idiota. Sustente a verdade eterna. E nos dias difíceis, essa verdade que você sustentou te sustentará. Te manterá de pé, será como uma rocha sobre os seus pés. O preço da verdade, o preço da justiça, o preço da integridade sempre será melhor, sempre valerá mais a pena do que viver uma vida ao contrário. A mentira, a injustiça, a desonestidade sempre vai cobrar a conta um dia. Deus sempre vai encontrar você. Deus sempre vai te perseguir. Deus sempre vai ao seu encontro. Porque o desejo dele é caminhar conosco. É caminhar com você. Não importa o quão difícil seja o ambiente em que você esteja. Perceba o contexto de Noé. Pelo que a Bíblia fala, é um dos momentos da humanidade de maior perversão, maldade e pecado que o mundo já viveu, ao ponto de Deus declarar o juízo e a morte daquelas pessoas. Noé vivia nesse contexto. Um único homem que poderia ser esmagado da face da terra junto com todo o bolo, mas Deus encontrou Noé. Deus notou Noé. E porque Noé também notou a Deus, ouviu a sua voz, Deus passou a caminhar com ele. Então, queridos, Deus te encontra. Viver uma caminhada justa e íntegra é uma caminhada que te aproxima do Senhor. É uma caminhada que te faz ser percebido pelo Senhor. Não importa o ambiente que você esteja, não importa se o nível de opressão na sua casa é muito grande, não importa se o nível de injustiça, de pecado, do seu contexto social, do seu bairro, de onde você esteja, seja muito pesado, Deus te encontra. E você pode caminhar com Ele. E você pode ser agente da luz naquele lugar. Você não passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Por mais que aquele mundão de gente estivesse perdido ao redor de Noé, Noé não estava perdido diante dos olhos de Deus. Deus notou cada ato de retidão de Noé. Então isso nos faz entender que a nossa integridade é notada por Deus. Deus te conhece. Viva de forma justa e reta. E Deus está procurando quem são aqueles que caminharão com Ele nos dias de hoje. Segunda coisa que nós aprendemos com Noé: obedeça a voz de Deus, mas obedeça imediatamente. Gênesis 6:22 declara: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 7:5 repetiu: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Na palavra, na escrita judaica, essas repetições, elas são intencionais. Quando uma frase, quando uma fala é repetida em um texto, é para que se tenha intensidade, para que não se esqueça daquilo, para que saiba que aquilo é verdade verdadeira. Então, assim, Noé, ele fez tudo exatamente como Deus pediu. Ele não demorou em agir. Ele não adiou. Obedecer ao Senhor já levou tempo. Lembra dos cerca de 100 anos para construir a arca? Foi muito tempo. Imagine se não fosse imediato. Obedecer a Deus. Queridos, eu tenho travado uma luta com a minha filha Liz em criar a cultura da obediência em casa. E o mantra é: porque filha, obediência, ela precisa ser imediata. Porque a gente fala e uma criança de 5 anos fica: ah, não, depois, não sei o quê. Aí você é incisivo, aí ela começa a questionar. Mais isso, mais aquilo. Então, obediência precisa ser inquestionável. E por último, obediência precisa ser com alegria, minha filha. Vá rindo sem praguejar seu pai e a sua mãe, sem amaldiçoar os seus pais. Né? Porque vai obedecer, mas vai. Você é o pai mais chato do mundo. Né? Obediência precisa ser imediata, inquestionável e com alegria, porque eu preciso ensinar a ela que é esse nível de relacionamento com Deus que nós servimos. Com Deus, nós precisamos ser imediatos. Se Ele fala, a hora é agora. Com Deus, nós precisamos ser inquestionáveis. Ah, pastor, eu não posso perguntar nada para Deus? Pode, mas se Ele falou, obedeça e vá perguntando. Vá obedecendo e perguntando, porque Deus não tem obrigação de te responder nada no tempo que você quer. A hora que Ele quiser, Ele vai te explicar. Mas se Ele já falou, você não precisa de explicação para obedecer. Se você está nesse nível de fé, você ainda precisa conhecer mais quem é o seu Deus. Porque se nós temos plena convicção de que o nosso Deus é bom, misericordioso, justo, sua vontade é boa, agradável e perfeita, como nós vimos em Romanos 12. Eu sei que o que Ele falar é o melhor para mim. Eu posso não estar entendendo nada, mas eu vou dar esse passo de fé. Eu vou andar sobre a palavra, não sobre as minhas convicções. E no processo, Deus vai me mostrar, Deus vai me ensinar. Mas às vezes nós queremos inverter as coisas. Dizemos que somos o povo da fé. Não vivo pelo que vejo, eu vivo pela fé. A gente canta isso, se emociona, chora. Mas na hora que Deus diz, olha, resolve isso na tua vida. Põe isso aqui de lugar, arruma a tua casa. Diz, não, mas agora, mas será? Será que eu estou ouvindo certo? Mas será que eu não posso, eu vou... Quando o Senhor me mostrar isso, eu não estou preparado. A gente começa a criar uma série de condições para Deus. Aonde está o povo que vive pela fé? Sabemos que, eu acredito que é unanimidade, ninguém aqui vai dizer que desobedecer a Deus é o melhor caminho. Todo mundo concorda que obedecer a Deus é o melhor caminho. Mas aí começamos a divergir em quando vamos obedecer. Quando vamos realmente mudar as coisas? Quando vamos realmente ajustar a nossa vida com Ele? Quando vamos realmente caminhar com Deus? Quando vamos ter tempo com Ele? Quando vamos nos devotar à leitura da palavra? Quando vamos aplicar a vida de oração nos nossos dias? Quando vamos deixar os arrumadinhos, as mentiras do nosso dia a dia para viver uma vida reta e justa? Quando? Se Deus já nos falou. E aí é nessa hora em que a obediência tardia se torna desobediência. A gente adia tanto que a obediência passa a ser nula. E chega um momento que você nem sente mais vontade de obedecer aquele comando, porque você já adiou tanto. E lembra do que eu falei no domingo passado? A palavra do Senhor, ela basta uma vez chegar ao nosso coração. Uma vez o Senhor falou, duas vezes eu ouvi. Todo poder vem de Deus. Está lá em Salmos. Deus fala uma vez, é suficiente para que você se posicione. E aí você adia. E aí isso se esfria no seu coração. Em Mateus 8, 21, Jesus teve uma fala muito difícil, uma conversa muito dura com um discípulo. Mateus 8, 21 diz, outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Vocês lembram desse diálogo? Jesus está com os discípulos, convocando seus discípulos a segui-los. E um deles declara isso para Jesus, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Vocês lembram da resposta de Jesus? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Uma resposta dura de ouvir. E alguns, por que Jesus foi tão duro nessa hora? Será que Jesus está dizendo que a nossa família não tem importância? O mais importante é estarmos na igreja, no movimento de Deus? Quando nós olhamos para toda a palavra, para o contexto, não é sobre isso. A palavra nos ensina a honrar pai e mãe. A palavra nos ensina que o amar uns aos outros como Cristo nos amou começa dentro de casa, com os nossos, se estende para os nossos irmãos na fé e depois se estende para aqueles que nós nem conhecemos, para aqueles que nos perseguem, para os nossos inimigos. Então, por que Jesus foi tão duro nessa fala? Porque percebam, quem está aqui falando é o Filho de Deus na terra. Quem está aqui falando é o Deus encarnado. E ele estava trazendo um comando, um chamado, um propósito para a vida daqueles que o estavam seguindo. E Jesus está ensinando, olha, existem prioridades. Se a voz do Senhor vem ao nosso coração, o cuidado que nós devemos ter com o nosso pai, com os nossos filhos, com a nossa esposa, jamais deverá ser desculpa e justificativa para eu não servir a Deus. Naquele contexto, os judeus, eles é muito forte essa questão de cuidar dos pais até o fim da sua vida. E o texto não diz que o pai daquele homem estava morto. Muito provavelmente ele estava pedindo para o Senhor, olha, quando meu pai, eu vou cuidar do meu pai até ele morrer, quando ele morrer, eu vou viver essa vida integral, esse chamado que o Senhor está a nos oferecer. Jesus disse, não é? Não temos tempo a perder. Você pode exercer cuidado, mas você precisa servir, porque você está nessa terra, não apenas para cuidar de pai e mãe, mas para viver um propósito, um chamado, influenciar vidas. Então, assim como aconteceu com este homem, nós também podemos deixar que as preocupações do nosso dia a dia passem a competir com o buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O tempo todo. E a gente vai colocando esse servir com intencionalidade ao reino de Deus no tempo que dá. No tempo que resta, no tempo que sobra. O tempo exato de obedecermos à voz de Jesus é quando ela chega a nós. E o tempo em que nós obedecemos é crucial para vivermos uma vida de influência nessa terra. Se Deus falou, a hora é agora. Se Deus se moveu sobre a sua vida, você precisa entrar em ação. Ah, pastor, mas tem coisas que Deus fala e não é para imediatamente. Sim, mas se Ele fala é porque você tem que entrar em um movimento. Algum movimento você tem que fazer em direção àquela palavra. Mesmo que ela não seja de cumprimento imediato. Noé entendeu isso. E não perdeu tempo. E influenciou sua geração. Nós já passamos da metade de 2024, do ano do cuidado. Como você tem respondido a tudo que o Senhor tem falado ao seu coração? Como você tem respondido a tudo que o Senhor tem lhe pedido? A tudo que o Senhor tem apontado na sua vida? O que você está esperando para pôr em prática? É importante compreender que algumas oportunidades de servir a Deus, se não forem aceitas de imediato, são perdidas. Não significa que a maldição vai vir sobre a sua vida. Significa que você não vai viver aquilo que Deus queria que você vivesse. E vai perder de ser canal de Deus na vida de alguém. E, infelizmente, isso pode ter um fim trágico para aquela pessoa que não teve essa oportunidade. Quando o convite chega da parte de Deus, a hora é agora. E terceiro, ouça Deus com fé e temor. Eu vou dar um salto agora para o livro de Hebreus, porque o texto de Hebreus foi escrito há milênios depois de Noé. E em Hebreus 11, verso 7, declara, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha que coisa linda. Sabemos que em Hebreus 11 nós temos a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres de Deus que ao longo da história, pela fé, tiveram atos de bravura, de obediência, de confiança, de dependência do Senhor. E por isso não foram esquecidos. Suas histórias foram contadas, escritas. E até hoje ministram as nossas vidas. E aqui, na galeria dos heróis da fé, está Noé. Um homem íntegro, que caminhava com Deus, que obedeceu a Deus exatamente como ele o pediu. Está Noé, que viveu pela fé. que ouviu a Deus e mesmo sem enxergar e entender, obedeceu. E pela fé rejeitou a cultura daquele mundo. Pela fé num Deus que se revelou para ele de forma pessoal, ele entendeu que aquele nível de vida não era para ele. Ele condenou o mundo. A fala aqui de condenar o mundo não significa que Noé foi o juiz e condenou as pessoas. Noé condenou aquilo e declarou: isso não vem de Deus, isso não é para mim. Isso vem do mal. E por isso tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Herdeiro da justiça de Deus. É a partir da nossa fé, queridos, que nós podemos amar e servir a Deus e servir aos outros. É a partir da nossa fé que a nossa relação com Deus cresce e prospera. É a partir da nossa fé que nós temos segurança para seguir os planos de Deus, confiar nele. É a partir da nossa fé que nós compreendemos que Deus é Senhor. E quando compreendemos isso, nasce no nosso coração temor. E como a palavra diz, Noé foi movido por um santo temor, porque pela fé ele entendeu que Deus é Senhor. E se Deus é Senhor, que assombroso é me relacionar com esse Deus. Temor é um dos valores que estão entrando em escassez nos nossos dias. Nós somos um povo familiarizado com Deus. A gente cresce ouvindo falar de Deus, a gente brinca com o nome de Deus, a gente faz piada com o nome de Deus. O nosso povo é assim. Então todo mundo fala de Deus, sobre Deus e em nome de Deus. As pessoas justificam seus pecados colocando Deus no meio. As pessoas colocam Deus como sendo a expressão dos seus próprios desejos. Nosso povo é assim. E isso faz com que o temor, não apenas ao nome do Senhor, mas a quem Ele é e a sua presença, se esvaia dos corações. E se eu não temo, tanto faz. Mas quando nós nos aproximamos em reconciliação a Deus, por meio de Jesus, o seu Espírito passa a habitar em nós, nós sentimos a sua presença, nós sentimos que não estamos sozinhos, nós somos comovidos pelo Espírito Santo, convencidos pelo Espírito Santo, nós vamos entendendo que Deus existe. Nós vamos entendendo que Deus é poderoso. Nós vamos entendendo que Ele é Senhor de tudo. Nós vamos entendendo que nós somos migalha diante dEle. Nós vamos entendendo que sem Jesus nós não temos nada de valor. Nós vamos entendendo que, sabe, sem Ele, nas nossas vidas, nós somos trapos. E aí nasce o temor. E o que é o temor? O temor é a real noção de que se eu não obedecer à voz desse Deus Todo-Poderoso, eu vou estar em maus lençóis. Se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele tem um controle em suas mãos, se Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, toda a história da humanidade está nele. E Ele fala algo ao meu coração, eu vou ter a ousadia de dizer não. É muita ousadia, não é não? E por que a gente faz isso? Por falta de temor. Porque quando eu tenho temor, eu entendo que a voz do meu Deus, ela merece reverência. Ela merece entrega. Ela merece obediência imediata, inquestionável e com alegria. Noé se moveu não apenas em obediência e fé, mas foi movido por santo temor. Temor de não obedecer à voz de Deus. O que vai acontecer se eu não obedecer? Não é que vai cair um raio na sua cabeça e você vai ser destruído. Mas você está entregue à própria sorte. E eu não sou tão poderoso assim para garantir a minha sorte no amanhã. Eu não sou tão poderoso assim para garantir que, sabe, a tragédia não vai chegar na minha casa amanhã. Eu prefiro confiar na voz do meu Deus. Isso é temor. Temor das consequências de viver uma vida envolvida com os padrões dessa terra. Temor do que seria da sua família, da sua mulher, do seu esposo, dos seus filhos, se você não seguir um caminho de retidão, de justiça. É esse tipo de temor que nos coloca no nosso lugar. Ele é Deus. Ele é Senhor. Eu sou filho, eu sou servo. Não sou eu que mando nele. Não sou eu que decreto. Então, os crentes ousados, né? Eu decreto. Fico, olha, meu Deus. Não decreta nada, nem em casa. Eu queria ver ele chegar em casa. Eu decreto, mulher, que você vai. A coragem some, né, nessa hora. A gente não decreta nada. A gente fala aquilo que foi decretado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Temor é entender o seu lugar. Você é filho, você é servo. Sem ele você não é nada. Ele é tudo e é a voz dele que precisa ecoar. É o nome dele que precisa crescer. Eu não tenho que aparecer. Eu não tenho que aparecer. Eu não tenho que chamar atenção para mim. Se a atenção está vindo demais para mim, eu estou roubando a atenção de Deus. Cuidado. Porque você pode estar envolvido numa espiritualidade que é prazerosa para você. E aí está atraindo a atenção para você. Mas Deus quer que você seja uma influência de Deus, dele mesmo, do seu reino. Que as pessoas olhem para a sua espiritualidade e vejam Deus e não você. Fé e temor alinham o nosso coração sobre quem é Deus e sobre quem nós somos. Hebreus 11, 6 declarou que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível ser uma pessoa de influência dos céus. Sem fé é impossível temer a Deus. E para concluir, Hebreus 2, verso 18, diz: porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. A palavra do Senhor não vem para nos destruir. Vem para nos revelar o seu caráter, o seu coração, o estilo de vida que os céus nos garantem, que é um estilo de segurança. Ah, mas eu não consigo. Ah, pesado demais. Jesus, ele te socorre. Jesus está disponível para te ajudar, porque Jesus viveu nessa terra. Jesus sentiu os conflitos que nós sentimos. Jesus sentiu a pressão que nós sentimos. Com muito mais intensidade, porque nós não fomos tão ousados como Jesus para amar uns aos outros. Nós não fomos tão ousados como Jesus para expressarmos o amor de Deus. E ele sentiu a pressão do mundo, a pressão da igreja daquela época, a pressão religiosa. Jesus sabe o que é viver na contramão. E por isso ele é o sustento que nós precisamos. Precisamos viver uma vida que nos leve ao encontro da nossa herança com Cristo. Como Noé, por condenar o padrão desse mundo, por dizer, esse mundo não me pertence, ele alcançou a herança da justiça. Nós precisamos correr para viver uma vida que nos leve ao encontro da nossa herança, porque ela já foi liberada. A herança já foi liberada. Uma vida de caminhada com Deus, obedecendo a sua voz, imediatamente, pela fé, e com temor, assim como Noé. Assim nos tornaremos herdeiros da justiça que é segundo a fé. Amém? Você pode se colocar de pé, influenciadores dessa geração. Nós somos os verdadeiros influenciadores dessa geração. Que negócio de influência. Deus inventou os influencers há muitos séculos atrás. Somos chamados para influenciar. Mas qual área da sua vida tem te impedido de ser uma influência do coração de Deus? Qual área da sua vida tem te impedido de revelar a glória de Deus, o padrão dos céus? Você precisa escolher viver o padrão do reino de Deus diariamente. Sabe, não basta aquele sim para Jesus apenas. Diariamente. Ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diariamente escolham viver o padrão dos céus. e não subestime o efeito positivo que a sua obediência terá sobre aqueles que estão perto de você. Ah, deseja muito que seu filho seja alcançado pelo Senhor? Deseja muito que alguém que você quer bem tenha uma vida transformada pelo Senhor? Seja você referência dos céus na vida dessa pessoa. Muito mais do que apenas pregar sobre, viva uma vida reta e justa como Noé. E você atrairá os filhos que o Pai procura. Deus sempre vai te procurar no meio da multidão. Deus sempre vai te procurar no meio da sujeira desse mundo. Não importa onde você esteja. Se você está aqui hoje, é porque o Espírito te atraiu. E Ele quer abençoar você e a sua família. Do mesmo modo que Ele abençoa Noé e a sua casa. Noé fez uma escolha de viver para Deus. Noé fez uma escolha de caminhar com Deus. Noé fez uma escolha de obedecer à voz de Deus. E Noé salvou toda a sua família. Lembre disso. Não é só sobre você. É sobre quantos o Senhor pode tocar por meio de você, da sua história. Feche seus olhos. Agradeça ao Pai porque nós não somos merecedores de sermos portadores dessa mensagem. Não somos merecedores de sermos portadores dos valores do seu reino. Mas o Senhor decidiu partilhar conosco. O Senhor decidiu fazer morada não apenas em templos construídos por homens, mas Ele decidiu se reconectar ao coração de cada um. E por meio dessa conexão, gerar em nós o fruto do seu Espírito. Gerar em nós características que nos farão mais parecidos com Ele. Nos tornarão mais parecidos com Ele. O Senhor gera em nós a paciência, a paz, a alegria, o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. É Ele que gera em nós. E aí vamos nos tornando mais parecidos com Ele. Menos parecido com quem um dia nós já fomos. É inevitável caminhar com Deus e não se pegar surpreso de como você está hoje. Como você está depois de um tempo. Porque Ele nos transforma e nos torna mais parecidos com Ele. Se permita ser transformado pelo Senhor. Você é uma influência de Deus na terra. Pai, Tu tens liberdade para ministrar aos nossos corações. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos de que o Teu amor nos persegue. Nós estamos aqui sustentados pela graça. É o Senhor que nos mantém de pé. É o Senhor que não nos permite desistir. As escolhas dessa vida, nós temos escolhido voltar para o Senhor todos os dias. Nós temos escolhido, mesmo diante dos nossos erros, porque nós somos falhos. Muitas vezes somos inconstantes, muitas vezes o nosso coração nos engana. Nós achamos que não tem ninguém nos ouvindo, nós achamos que estamos sozinhos. Mas o Senhor sempre dá um jeito de dizer, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Eu tenho prazer na sua vida. Deus, obrigado por esse amor que nos persegue, que nos alcança. E a nossa resposta para esse amor é que nós não queremos nos separar dele. Então nos ajuda a viver, a superar, vencer as nossas inconstâncias. Nos ajuda a vencer as nossas inconstâncias, porque nós queremos ver milagres dentro da nossa casa. Nós queremos ver a resposta para a provisão financeira que precisamos. Nós queremos ver cura,
que nós precisamos, física, emocional. Nós queremos ver casamentos restaurados. Nós queremos ver relacionamentos reconciliados. Nós queremos ver os nossos filhos, nossos parentes caminhando com o Senhor. Nós queremos ver, Senhor. Então, eis-nos aqui, Deus, para sermos influência. Eis-nos aqui, Senhor, para revelarmos o Teu coração. Eis-nos aqui, Senhor, para levarmos remédio espiritual para aqueles que estão feridos, para aqueles que foram machucados nessa caminhada. E se nós somos uns deles, Senhor, vem nos curar. Senhor, vem trazer a provisão para a nossa alma. Vem o Senhor ser a nossa cura completa, porque nós não queremos viver uma vida, Deus, que não tem sentido, que não tem impacto, que não tem impacto nenhum. A nossa existência deve surtir impacto na vida daqueles que estão perto de nós. A nossa existência deve abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Resolve, Deus, resolve. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, nos guia pelo caminho da vida, nos guia pelo caminho da fé, do temor. Nós reconhecemos que Tu és Deus, Tu és Senhor, nós somos barro, o Senhor é o oleiro, o Senhor tem liberdade para pegar a nossa vida e nos moldar. E se os caminhos estão errados, e se a forma que nós entramos foi errada, Senhor, vem e nos quebra, e nos desfaz, e desconstrói, Senhor, aquilo que foi construído nas nossas mentes, para que nós sejamos feitos a Tua imagem e semelhança, para que nós possamos ser cheios da Tua presença, para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, para que nós possamos ser resposta para essa geração, para que nós possamos manifestar a glória do Deus vivo para essa geração que clama e geme pela manifestação dos Teus filhos. Tens liberdade aqui, fala conosco. Deixe o Espírito Santo falar o seu coração.